Olá, hoje a gente vai mergulhar num conjunto de normas, de provimentos, que à primeira vista parecem aquele tipo de leitura bem técnica, sabe?
Aquela que dá sono.
Exatamente. Mas a verdade é que por trás disso tudo está acontecendo uma revolução silenciosa na forma como os imóveis são, enfim, gerenciados no Brasil.
Isso.
A gente recebeu um material denso, cheio de artigo de lei. E a nossa missão aqui é traduzir esse juridiquês todo. O que que essa transformação digital realmente muda na vida de quem quer comprar ou vender uma propriedade no país?
Exato. E não é só uma modernização, tipo, burocrática. É a construção de uma nova infraestrutura de confiança para o mercado imobiliário. Por décadas, o sistema foi todo fragmentado, lento e, vamos combinar, vulnerável a fraudes.
Muito.
O que a gente está vendo agora é a criação de uma rede nacional, um ecossistema digital que conecta tudo. As peças centrais que a gente vai analisar são a CNB, que é a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
Que funciona como um escudo.
Isso, um escudo protetor. Depois, o Código Nacional de Matrícula, que é basicamente o CPF de cada imóvel. E, por fim, o SIGRI, um sistema que está, de forma impressionante, colocando todos os imóveis do Brasil num único mapa digital.
Ok, então é uma jornada do caos em papel para uma ordem digital. Gosto disso. Vamos então descompactar essa história, começando pela base de tudo, a estrutura que amarra isso aí. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, o SREI. O que que ele é, exatamente?
Pensa no SREI como se fosse o sistema operacional dessa revolução. É a espinha dorsal digital que interliga todos os mais de, sei lá, 3 mil cartórios de registro de imóveis do Brasil.
Todos eles.
Todos. O objetivo é padronizar e, claro, digitalizar os serviços. O que antes era um processo local, que dependia de você ir fisicamente num cartório, agora acontece numa plataforma unificada.
E na prática, o que isso significa em termos de velocidade? Se eu precisar de uma certidão de um imóvel, a diferença é real?
A diferença é brutal. O material que a gente analisou estabelece prazos muito claros. Uma certidão de inteiro teor digital, que é o documento completo da vida do imóvel, pedida no expediente, tem que ser emitida em, no máximo, 2 horas.
2 horas.
2 horas. Para atos mais antigos, que eram manuscritos, o prazo pode ser de até 5 dias, mas a regra é agilidade. Acabou aquela espera de semanas.
E o envio de documentos? A gente finalmente dá adeus àquela montanha de papel e ao motoboy correndo entre o banco e o cartório.
Em grande parte, sim. O sistema cria um fluxo todo eletrônico. Você ou o banco envia o título digitalmente, o cartório recebe, faz a análise que eles chamam de qualificação.
Certo.
Se tiver tudo ok, o sistema já informa os custos para o registro. Se tiver algum problema, o cartório emite uma nota de devolução eletrônica explicando o que precisa ser corrigido. Até assim, a briga foi digitalizada. Se você não concorda com a exigência, pode pedir para um juiz decidir tudo dentro da plataforma.
Entendi.
O SRI é a fundação. Agora vamos para a primeira grande parede dessa construção, a CNIB. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. O nome já soa poderoso. Qual é o problema que ela veio resolver?
Olha, o problema era gigantesco. Imagina que uma pessoa tem uma dívida enorme sendo executada pela justiça lá em Roraima. O juiz determina o bloqueio dos bens dela.
Ok, mas essa mesma pessoa tem um imóvel em São Paulo e decide vender rápido. Antes da CNB, a comunicação entre o juiz de Roraima e o cartório de São Paulo era lenta. Era por ofício de papel. A chance de um imóvel ser vendido antes do bloqueio chegar era enorme.
Sim, a fraude acontecia nesse meio tempo.
Exato. A CNB resolve isso de forma definitiva.
Como?
Ela é um banco de dados nacional único. O artigo 320E, que está nas fontes, é a chave. Ele diz que todas as ordens de indisponibilidade e seus cancelamentos devem ser comunicados exclusivamente por meio da CNB.
Ah, então não tem mais ofício, não tem e-mail.
Acabou. O juiz lá de Roraima, em vez de expedir um papel, entra no sistema e com um clique a ordem de bloqueio para aquele CPF ou CNPJ passa a valer para o Brasil inteiro instantaneamente.
E o ponto que me chamou a atenção no material foi a obrigatoriedade da consulta. Nenhum tabelião ou registrador pode fazer um ato sem antes checar essa base. Isso cria uma barreira, então.
Uma barreira intransponível. É uma rede de segurança nacional. Antes de fazer uma escritura de venda, o profissional é obrigado a consultar a CNB. Se o nome do vendedor estiver lá, o sistema trava. Garante que um bem bloqueado no Amapá não seja vendido no Rio Grande do Sul. É um impacto imenso na segurança jurídica.
Isso é impressionante, a forma como o bloqueio persegue o patrimônio da pessoa. Mas isso não abre margem para erros? Se uma ordem foi emitida por engano, um homônimo, por exemplo, essa pessoa poderia ter um imóvel recém-comprado bloqueado na hora, antes de se defender.
Essa é uma preocupação muito pertinente. A velocidade do sistema é uma faca de dois gumes, né? O artigo que determina esse bloqueio automático de novos bens é poderoso, mas o risco de um erro, um CPF digitado errado, é real.
E a correção é rápida também.
Então, a agilidade pro cancelamento é igualmente crucial. A norma prevê que o cancelamento seja feito também exclusivamente pelo sistema, o que em tese deveria ser rápido. Na prática, a pessoa afetada injustamente precisa procurar quem emitiu a ordem para provar o erro. O sistema ajuda nisso porque a pessoa pode consultar de graça as ordens no nome dela e ver quem emitiu. Mas, sem dúvida, o impacto inicial de um erro pode ser grande.
Entendi. A CNIB protege o credor garantindo o bloqueio sobre a pessoa. Mas e a proteção do imóvel? Como garantir que a identidade dele é única, para ele não ser confundido ou fraudado? Ótima ponte. É aí que entra a próxima grande peça que você mesmo mencionou antes, o CPF dos imóveis, o Código Nacional de Matrícula, o CNM. E por que essa analogia com o CPF é tão perfeita?
Pensa em fraudes onde se cria um imóvel do nada com uma matrícula falsa, ou onde a mesma matrícula existe em dois cartórios. O CNM foi projetado para aniquilar esse tipo de golpe.
Certo.
Ele cria uma numeração única de 16 dígitos, exclusiva para cada imóvel em todo o território nacional, com um código único e que qualquer um pode validar online. A checagem, que antes exigia um especialista, pode começar com uma verificação de 30 segundos no celular.
E como o público faz essa verificação? Existe uma ferramenta online, gratuita, o PGV-CNM. Qualquer pessoa pode digitar o código de 16 dígitos e o sistema informa na hora se ele é autêntico e qual a situação da matrícula, se está ativa, encerrada, cancelada ou se aquele número nem existe. É uma camada de segurança muito eficaz para o cidadão. As fontes também falam muito sobre um esforço de arrumação da casa, de corrigir problemas antigos. Isso me faz pensar na escala do problema. Implementar um código único para milhões de imóveis, cada um com histórico em papel. Isso parece uma tarefa hercúlea.
E é. Não é só criar um código para o que é novo, é organizar todo o acervo. O princípio de um imóvel, uma matrícula, parece óbvio, mas na prática existiam muitas irregularidades.
Tipo o quê?
Um mesmo imóvel com duas matrículas. Nesse caso, as duas são bloqueadas até apurar qual é a correta. Ou uma única matrícula que descreve 10 lotes. Ela é encerrada e são abertas 10 novas, cada uma com seu CNM. E acabaram aquelas gambiarras, tipo matrícula 1A, 1B. Tudo precisa ser renumerado. É um trabalho de formiguinha, mas é fundamental.
Ok, até agora falamos de bancos de dados, de códigos, tudo meio abstrato. Mas a próxima peça, o SIGIRI, é onde tudo isso ganha vida, né? É quase como trocar a planilha por um Google Maps dos imóveis do Brasil. É isso mesmo?
É exatamente isso. O SIGIRI, Sistema de Informações Geográficas do Registro de Imóveis, é a materialização visual de tudo que está escrito nos livros do cartório. É uma plataforma gráfica que vai exibir o perímetro georreferenciado de todos os imóveis registrados. O objetivo final é criar, literalmente, o mapa do Registro de Imóveis do Brasil.
Nossa!
Nele você vai poder ver o desenho de cada propriedade, ver onde uma termina e a outra começa e, principalmente, detectar sobreposições de área.
Isso parece uma ferramenta incrível para acabar com disputas de terra. Sabe aquela situação clássica de alguém que compra um terreno e anos depois descobre que o vendedor vendeu a mesma área para outras pessoas? O CIGRI impede isso.
Ele foi feito para impedir exatamente isso. Ao lançar as coordenadas de um novo registro no sistema, se o polígono daquele terreno se sobrepor a um já existente, o mapa vai, assim, gritar. O alerta de sobreposição aparece na tela do registrador antes da transação ser concluída.
É a transição para uma fé pública baseada em geometria.
Perfeito. Baseada em coordenadas precisas, não só em texto.
Na teoria, parece perfeito. Mas na prática, a implementação de um sistema nacional como o CIGR, que depende de milhares de cartórios, cada um com seus arquivos, alguns centenários, isso não parece um pesadelo logístico?
O desafio é imenso. E é o ponto central. A responsabilidade é dos oficiais de registro. Eles que precisam inserir esses dados. Para imóveis rurais, é um pouco mais fácil, porque muitos dados vêm do SIGEF, o sistema do INCRA, que já trabalha com georreferenciamento.
O problema é urbano.
O grande desafio são os milhões de imóveis urbanos, com descrições antigas, imprecisas, tipo, começa na figueira, vira no riacho. A alimentação desse mapa é gradual. A cada novo ato, uma venda, um desmembramento, o perímetro georreferenciado tem que ser inserido. Não é um mapa que nasceu pronto, ele está sendo construído peça por peça.
E essa integração do texto com a imagem chega até o documento que a gente recebe?
Sim, e essa é a cereja do bolo. As certidões emitidas vão passar a ter um QR Code. Você aponta o celular para ele e é levado direto para o desenho do imóvel no mapa digital do CIGRI.
É integração total.
Total. Certo. Já temos a fundação, o SRI, a segurança para as pessoas, a CNIB, a identidade para os imóveis, CNM, e o mapa, o CIGRI. O material menciona um último módulo com um propósito bem específico, o MCDA, para certidões de dívida ativa. Como ele se encaixa nisso?
O MCDA é uma ferramenta especializada. Ele permite que órgãos públicos, União, estados e municípios, registrem eletronicamente na matrícula de um imóvel que o dono tem uma dívida fiscal, tipo IPTU ou Imposto de Renda Atrasado.
E essa verbação funciona como a da CNIB? Quer dizer, ela impede a venda do imóvel? Não, e essa é a distinção fundamental que o artigo 320S deixa muito clara. A averbação da certidão de dívida ativa, a CDA, não torna o bem indisponível. Ela funciona como um grande aviso luminoso na matrícula.
Ah, é uma publicidade da dívida.
Exatamente. Um potencial comprador, ao pedir uma certidão, vai ver que o dono atual é um devedor do fisco. A transação não é bloqueada, mas o comprador fica ciente do risco que está correndo.
E por que essa distinção? Por que não simplesmente bloquear tudo?
Porque são naturezas diferentes. A indisponibilidade da CNB vem de uma ordem judicial. É um bloqueio forte. A CDA é um ato administrativo do órgão fiscal. Dar a ela poder de bloqueio automático seria uma medida muito drástica. O sistema optou pela publicidade, o que é mais equilibrado.
Faz sentido. E os custos disso?
Aí tem um detalhe interessante. O pagamento dos emolumentos para fazer essa averbação é diferido, ou seja, adiado. O governo não paga nada para registrar a dívida. Os custos só serão cobrados lá na frente quando o devedor quitar o débito e pedir o cancelamento. Isso incentiva o poder público a usar a ferramenta.
Então, juntando todas as peças, o que a gente tem é a digitalização completa do ciclo de vida imobiliário no Brasil.
É isso.
Saindo de um modelo fragmentado, analógico, para um ecossistema digital integrado e geográfico.
Exatamente. As implicações são enormes. Para o cidadão, o resultado é mais segurança, mais transparência e muito mais agilidade. E para o poder público, significa dados mais confiáveis, combate a fraudes e uma visão pela primeira vez clara e unificada da malha fundiária do país.
É um retrato fiel e dinâmico de quem é dono do quê no Brasil.
Isso.
O que nos deixa com uma reflexão final. Com todos esses dados centralizados, quem é dono, onde, o histórico, os bloqueios, as dívidas, a questão da segurança cibernética e da privacidade se torna gigantesca, né? Estamos falando de criar a base de dados patrimonial mais completa do Brasil.
Sem dúvida. A proteção dessa infraestrutura contra ataques e o uso ético desses dados são, talvez, o próximo grande desafio. O potencial para o bem é imenso, mas os riscos também.
Isso nos leva a pensar no futuro. Com a criação desse gêmeo digital do território brasileiro, onde cada propriedade tem uma identidade e localização precisas, que novas fronteiras se abrem. Como essa riqueza de dados, talvez analisada por inteligência artificial, poderia ser usada para moldar políticas de planejamento urbano ou fiscalização ambiental de formas que a gente hoje nem consegue prever.